Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com Leonel Pinheiro. Olá, Leonel.
Olá.
Obrigado por ter aceitado o meu convite. Vou-te pedir, por favor, aquilo que peço a todos os convidados para este programa, por favor, que te apresentes.
Sim, o meu nome é Leonel Pinheiro, sou cantor lírico, tenor, sou cá de Braga, vivo atualmente em Gaia, mas a minha vida é entre Lisboa, Porto, Gaia. Não, Lisboa, Porto, Braga, Gaia, neste caso.
E explica-me, porque eu sou um profundo ignorante, onde é que cabe o tenor? O tenor está no meio de quê?
O tenor é a voz mais aguda masculina, aos baixos, que são as vozes mais graves, os barítonos, que são as vozes médias, e os tenores são as vozes mais agudas, são os sopranos das vozes masculinas.
Como é que tu foste parar ao canto lírico?
Ai, foi uma longa viagem, na verdade. Bem, tudo começou em casa, não é? Em casa. Sempre tive muito jeito para a música. Minha mãe canta, ainda hoje canta na igreja. Fui criado também na igreja com coros, sendo de Braga, no, faz parte quase, e desde pequenino que a música sempre foi uma linguagem que sempre me interessei. Fiz várias coisas, toquei piano, toquei órgão, toquei trombone, toquei vários instrumentos, e o meu curso de conservatório, na verdade, foi formação musical. Foi a formação musical que me deu a oportunidade de fazer várias coisas, e inclusive o canto, que na altura nem era canto, era educação vocal. Mas depois, no conservatório, a educação vocal correu tão bem que fiz provas para as universidades, para o ensino superior, nomeadamente para Porto e Aveiro. Entrei nas duas, felizmente no topo, e decidi ir para Aveiro, porque na altura, e ainda hoje creio que é a mesma coisa, tem um bom curso, tem uma boa licenciatura com estágio profissional, que faz com que possa ter um bom canudo para poder concorrer a qualquer coisa que apareça, nomeadamente conservatórios, que foi o que eu fiz quando acabei o curso em Aveiro. Depois do curso em Aveiro, alguns dos meus colegas foram para o Reino Unido. Estou a contar a história toda.
E bem.
Foram para o Reino Unido, fizeram umas pós-graduações, fizeram uns cursos, e eu pensei que seria interessante concorrer para experimentar como seria viver no estrangeiro, e mais do que isso, viver e estudar no estrangeiro. Eu fiz provas, fui aceito com bolsa completa, e pensei, pronto, vamos experimentar isto. Chego lá, foi uma pós-graduação em Glasgow, na Escócia, na Royal Scottish Academy of Music and Drama. Chego lá em setembro, em dezembro há provas para os cursos de ópera, para os mestrados em ópera. Eu vejo os meus colegas a fazer, vou tentar fazer também. Faço provas, sou aceito na Guildhall em Londres, com bolsa completa. Também não tinha alternativa para estudar em Londres se não tivesse bolsa completa, porque as propinas são à volta de 30 mil euros por ano, assim, uma coisa ridícula, assim. Então foi assim que começou. Então só mesmo em Londres é que eu comecei mais a levar a sério, entre parênteses, o canto, porque comecei a gostar, as pessoas começaram a valorizar, e o bicho começou a crescer ainda mais, e foi assim que começou.
E acredito que seja, porque eu tenho uma especial predileção por música também, e a voz acaba por ser o primeiro instrumento que qualquer pessoa sabe tocar, não é? E que nos acompanha sempre. Mas é preciso ter uma aptidão natural para fazer alguma das coisas que tu fazes, certo?
Sim.
Ou seja, quase como um atleta. Por muito que eu treinasse, eu nunca seria um basquetebolista. E se cá, por muito que eu treinasse, nunca faria as coisas que tu fazes.
Eu dou aulas particulares, por causa da minha vida como freelancer, como cantor de ópera, dou aulas particulares. E gosto muito. E das analogias que faço mais a nível do canto, é com desporto. É com desporto. A minha professora no Reino Unido dizia-me: nós somos atletas, e somos. Temos que tratar o corpo, temos que ter cuidado com o que comemos, temos que praticar todos os dias. E eu, se ficar 2, 3 dias sem cantar, note logo. Porque o que a gente faz, é alta competição, quer queremos, quer não, é alta competição. Não é normal, da mesma maneira que não é normal as pessoas, o Usain Bolt correr em 10 segundos 100 metros, 100 metros, não é normal termos a aptidão de cantar por cima de uma orquestra de 140 pessoas durante 4 horas. Uhum. É preciso muito treino, é muito treino, treino regular. Claro que chega a certa altura, já é natural, já é mecânico, já temos os músculos, ou seja, a gente usa os músculos para cantar.
E tal como no desporto, é desgaste rápido?
É desgaste, tal como no desporto, há certas pessoas que se desgastam mais e outras que têm o maior tempo de validade, neste caso. Depende. Tal como no desporto, como eu gosto de futebol, tal como os futebolistas, há futebolistas que se cuidam e que podem continuar durante muito tempo, e há futebolistas que não se cuidam e...
Mas, de uma maneira geral, por que idades é que é o epílogo da carreira de um cantor?
Depende da voz. Vozes mais agudas, normalmente, sopranos, tenores no meu caso, normalmente têm um tempo de vida profissional mais pequeno. Depois, claro que se pode adaptar para mudar, tal como no desporto, tal como no futebol, o Ronaldo mudou de médio para ponta de lança. Eu faço papéis mais românticos, os chamados lead, muitas vezes, mas ao mesmo tempo também faço muitos papéis de caráter, nomeadamente no São Carlos tenho feito. Isso faz com que, chegue a certa altura, possa apostar mais em coisas mais de caráter, que me dão um prazo de validade, não gosto da palavra, mas é como vem à cabeça, maior. Portanto, é uma questão de adaptar, e a mesma coisa com outros géneros de vozes.
Voltando um bocadinho atrás, estavas a falar sobre a tua experiência no Reino Unido. Eu sou um anglófilo e eu tenho a clara sensação de que no Reino Unido a cultura musical está extraordinariamente distante da portuguesa.
Já esteve mais distante.
Não é assim?
Já esteve mais distante.
Então explica-me lá.
Já esteve mais distante. Desde há um tempo para cá, já existe um intercâmbio quase entre artistas mais global. Porque a verdade é que nos últimos, desde a internet, eu já tenho algo, não sou propriamente novo, não sou velho, mas não sou propriamente novo, e eu via que no meu tempo não havia muita gente que ia estudar para fora, por exemplo. Uhum. Não havia muita gente. Eu tive sorte em Linha Aveiro, havia o meu professor que me fazia: olha, vamos dar uma volta, vai até lá fora ver o que acontece, e que fez comigo, fez com vários colegas meus. E agora já existe um maior intercâmbio de conhecimento, de arte, nesse sentido, e faz com que as coisas... Nós estamos a aprender muito com o que se faz no Reino Unido, mas não só, no que se faz em todo lado. No meu tempo havia muita gente que estava no Reino Unido, agora há gente que estuda Alemanhas, Áustrias, Holandas... Se calhar na altura também existia bastante gente, mas no meu tempo, por exemplo, vou dar este exemplo, na Guildhall, que é a Guildhall School of Music and Drama, que é uma das melhores escolas do Reino Unido, no meu ano éramos 5 tenores portugueses. 5 tenores portugueses. Havia mais tenores portugueses naquela escola que se calhar em muitas universidades portuguesas. Portanto, Esse intercâmbio faz com que as pessoas aprendam com os erros, porque o Reino Unido, as pessoas falam, o estrangeiro que é bom, comete-se muitos erros, aprende-se com os, aprender, faz com que as pessoas tenham aprendido com os erros e as coisas boas tenham trazido e muitas vezes adaptado ao contexto português.
Mas tu estás num digamos que num mercado bastante de nicho.
Sim, super, sim.
E que será genericamente escrito como canto lírico ou ópera? Ou...
Sim, canto lírico, sim, sim.
Quantas salas existem com programação regular de canto lírico em Portugal?
Existe... Para a ópera existe o Teatro Nacional de São Carlos.
Uma.
E isso é que é o problema maior. O problema não tem a ver com as mentalidades, com a arte em si. Há bons músicos, há extremamente bons músicos de topo mundial que pouca gente conhece. Agora, culturalmente, a nível português, as pessoas não gostam... Não estão acostumadas a ir a concertos de música clássica. Está cada vez melhor. Eu lembro perfeitamente quando estava no conservatório aqui em Braga. Eu ia assistir a concertos. Concertos estavam vazios. As pessoas agora querem ir à música. Querem ir aos concertos. Querem ouvir música. E os governos e as câmaras e essa gente toda têm que começar a perceber isso.
Mas então...
Estou a divagar, desculpa.
Não, de todo, porque é a divagação que eu gosto. Mas repara que eu arrisco-me a dizer que a grande maioria dos portugueses nunca foi à ópera.
Sim, sim. É verdade.
E tu achas que isso assim é porque a ópera é uma espécie de gosto adquirido? Ou achas que eventualmente a ópera também pode ser uma expressão artística popular?
A ópera começou como expressão artística popular. E tem potencialidade para ser ainda mais... Mas é um trabalho que tem que ser feito, não só pelos músicos, não só pelos artistas, mas também pelas entidades. Quando estudei em Inglaterra, fiz muitos concertos educativos, muitas óperas educativas, em que cantava uma ária, depois falava. E às escolas, existem companhias de ópera no Reino Unido, Que passam a maior parte da temporada a ir às escolas para educá-las. Pois claro, nos concertos estão sempre cheios, não é? Depois claro, depois sabem música. Para eles saber música é como nós sabermos português ou inglês.
Mas não irás que um espetáculo de ópera é um espetáculo caro.
Muito caro.
Muito caro.
Muito caro.
Que terá que passar aqui por umas benfeitorias ou pelos meritismos de algumas entidades para podermos pressionar, porque se formos a repercutir no espectador o preço de um bilhete para um espetáculo de ópera, os bilhetes não seriam baratos.
Pois não, mas também há uma coisa, e estou sempre a comparar, ainda bem que falámos do Reino Unido, há uma coisa que em Inglaterra era bastante, bastante popular, ainda é muito popular, que é a Fringe. Que é ópera feita na shoebox, com um piano, 4, 5 cantores, o encenador, a gente arranjava a nossa roupa, e fazia-se às vezes, eu fiz uma vez uma ópera num parque de estacionamento, num parque de estacionamento. E o que acontece, e as coisas estão a mudar, acontece um bocado em Portugal, ou faz as coisas megalómanas, ou não se faz nada. E há muito que se pode fazer, há tanto que se pode fazer entre as coisas com grandes orquestras, grandes cenários, mas sinto que ainda é um processo que precisa de maturação, que é algo que vai chegar lá, mas precisamos de mudar um bocado as mentalidades.
E agora, assim, numa perspectiva mais de classe, qual é que é a vida de um cantor lírico em Portugal? É uma vida difícil?
É uma vida difícil. Não é?
Como é de todos os artistas, no geral.
Sim, é uma vida difícil.
O que é que ele pode fazer? Pode dar aulas?
Pode dar aulas, sim. E maior parte dos cantores líricos, mesmo freelancers, dão aulas. Ou dão aulas em conservatórios, ou academias, ou particulares, como eu faço. Deve haver talvez uma mão cheia de cantores que conseguem ter uma vida só a cantar. Mas depende das condições de cada um, depende de vários fatores. Mas é uma coisa que, porque as coisas não são planeadas com muito tempo. Tanta vez recebo, ainda para os concertos da Páscoa que eu fiz, felizmente tive muita sorte, fiz vários concertos. Falar-me, às vezes, para esses concertos, para a grande parte, para aí, dois ou três concertos da Páscoa, já me tinham falado em outubro, novembro do ano passado. Uhum. E isso é incrivelmente raro. Porque eu estava numa semana antes da Páscoa, tinha gente a telefonar, posso fazer isto, posso fazer aquilo? Claro que não. Claro que não. Porque não há dinheiro. Verdade. As coisas juntam dinheiro e depois só conseguem. Verdade. Mas sinto, o problema do canto lírico é mesmo esse, porque não sabemos, temos trabalho, mas não sabemos o que é que vamos ter daqui a dois, três meses, não sabemos o que vamos ter para o ano. Felizmente as pessoas vão conhecendo e vamos, as coisas vão aparecendo sempre, e sempre, porque temos algum sucesso.
No teu cenário ideal não darias aulas e viverias só de cantar?
Não, eu gosto tanto de dar aulas. Gosto tanto Porquê? De dar aulas. Para já foi o meu curso original de Aveiro, era curso de ensino vertente vocal. E tenho professores na família, vários professores na família, desde a minha irmã, o meu tio. E sempre foi algo que me fascina muito, porque eu aprendo muito para mim próprio quando dou aulas. Tantas vezes estou a estudar comigo e penso, é isso, tenho que fazer o que acabei de dizer a um aluno anteontem. E a gente esquece disso, fica tão dentro de nós que é uma aprendizagem e eu aprendo muito a dar aulas, é maravilhoso.
Vamos avançar um bocadinho para a interpretação. Há algum, de certeza que há, porque há sempre, se bem que às vezes as pessoas não gostam muito de o dizer, há algum compositor da tua predileção?
Há vários. Eu costumo dizer que a nível de compositores é como gastronomia. Há certas alturas que a gente prefere um peixinho grelhado e outras apetece uma posta mirandesa. Depois, claro, para o peixinho grelhado conhecemos os restaurantes que vamos e para a posta mirandesa conhecemos os restaurantes. Agora não podemos comparar uma coisa. Na música, na ópera principalmente, que é o que eu faço mais, há compositores românticos, mais clássicos, mais barrocos e mais modernos. Eu tenho uma predileção por música romântica. Ainda hoje eu estou a preparar a La Bohème de Puccini, que vou fazer para o ano já. E eu estava a ouvir aquilo, é maravilhoso. Já sou farto de ouvir, já fiz várias vezes, mas cada vez que ouço aquilo é perfeição. E por isso que Puccini, para mim, é um deus.
E tu achas que seria fácil, no mundo em que vivemos em 2025, pôr mais pessoas a ouvir Puccini?
Sim, porque a verdade é que as pessoas conhecem Puccini, mas não conhecem. Conhecem Puccini porque ouviram...
Conhecem as melodias.
As melodias que ouviram em filmes, em anúncios publicitários. E é por um lado isso também, trazer essa parte popular para a música clássica. Olha, vocês ouviram isto? Isto é daqui. Isto é nesta parte da ópera em que a soprano se apaixonou pelo tenor e depois desenvolve-se essas coisas, depois há uma história, ah, que giro. O que nós fazemos é quase um filme. É quase um filme. Ainda por cima, agora como as coisas estão streamings do Royal Opera House em 4D, em que são literalmente filmes no cinema. E as pessoas, é uma história como o teatro, é um teatro musical, a ópera cada vez mais não é ópera, é teatro musical, e é por aí que podemos chamar as pessoas.
E depois, há aqui uma parte, estavas a falar da tua predileção pelos românticos, é justamente isso que eu queria falar agora, porque há aqui uma linha que eu creio que poderá ser ténue entre a interpretação musical e a representação, e a ópera por vezes poderá ter essas duas componentes, porque há aqui uma parte interpretativa quase na parte cénica, não é? Não é, um músico interpreta, mas um cantor tem uma outra camada em cima disso.
Nós temos muita sorte como cantores, porque a gente tem palavras, e maior parte, eu ouso dizer 90% das composições para canto vieram do texto. Vieram do texto. E o texto, a mensagem que estamos a passar, é o mais importante. Eu, em Inglaterra, eu, na escola onde eu estive, tem uma escola, tem um departamento de drama muito, muito, muito famoso, o Daniel Craig, Orlando Bloom, essa gente toda estudou lá na minha escola. Uhum. E é por isso, o departamento de ópera é muito teatral. Muito teatral. Quando tínhamos, cada período tinha uma ópera para fazer. E a gente passava um mês, às vezes, a fazer a ópera em teatro, sem cantar. Porque
a representação.
A representação é mais importante. O mais importante é a música é uma camada diferente, é uma camada que, claro, que traz emoção, mas é, muitas vezes é descritiva, é pictórica. Uhum. O mais importante é o texto. E eu, lá em Inglaterra, o meu cérebro foi completamente lavado, no sentido, nós não somos cantores, somos atores que cantam.
Uhum. E isso requer uma preparação adicional.
Sim, 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 sim.
Como é que se prepara isso?
No meu caso foram...
Lendo o texto várias vezes. Como...
Sim, é como um ator. É literalmente um ator. Analisar o texto, perceber a mensagem que estamos a passar. E depois temos uma sorte muito grande, depois temos a música. A música faz com que tenha alguma estrutura. Mas no fundo nós somos mesmo atores que cantam e eu acho que somos muito, muito sortudos nesse sentido.
Há uma diferença muito grande entre aquilo que tu pensavas que era ser cantor lírico e aquilo que é ser cantor lírico?
Quando tu
eras criança imaginavas que aqui ia ser e agora que chegaste lá... Ao Royal Albert Hall, que é uma coisa que eu acho notável.
Ah, não é? Sim, sim, sim. Tive muita sorte também.
Acho que é notável atuar no Royal Albert Hall. Tu eras um miúdo de Braga. Qual é a diferença? Qual é a principal diferença?
Eu vou-te dizer uma coisa que algumas pessoas sabem, mas as pessoas mais próximas, a minha família obviamente sabe. Eu nunca quis ser cantor lírico. Nunca quis ser cantor lírico. Eu gosto de música, eu gosto de som, gosto... Para mim isto é som, põe, adoro, gosto de perceber de onde é que vêm as coisas, como se produz, essas coisas. Nunca quis ser cantor. Para mim, cantor que a minha mãe fazia na igreja, o meu tio fazia, era fácil. E sempre foi fácil. E é por isso. E nunca passei, nunca dei muita importância. Então, eu comecei a cantar no conservatório em Braga, entrei para a música, lá para o conservatório, comecei a cantar, porque o que eu fazia era brincar com os meus colegas cantores. Olha aquele que vai cantar uma coisa, e por aí fora. E houve uma altura que eu comecei a fazer isso nos corredores, uma professora de canto veio ter comigo, olha, vamos ter uma aula. E foi assim que começou. Eu sinto, e eu tenho a certeza, se calhar é um bocado... potente, mas eu sinto que não sou como a maior parte dos outros cantores. A maior parte dos meus colegas querem ser cantores desde pequenino. Ouvem óperas com 10 anos e 9 e por aí fora. Eu ouvia todo o género de música. Ouvia bandas sonoras, ouvia arranjo folclórico, ouvia bandas filarmónicas, ouvia ópera, claro, ouvia música clássica, sim, mas eu jazz, eu adoro jazz, ouço todo o género de música, é maravilhoso. Música, tudo, é maravilhoso.
E outra coisa que também me gera alguma curiosidade é o facto de até que ponto é que o género musical em que tu te mexes atualmente está cristalizado? Ou seja, tu interpretas coisas recentes? Acredito que pouco.
É uma muito boa pergunta, porque agora voltamos à comparação em Inglaterra. Por exemplo, agora nos últimos 10 anos está a haver um grande boom em Portugal dos musicais.
Ok.
E durante bastante tempo, agora já não, mas durante os meus tempos de estudo, as pessoas que cantavam musicais não eram muito bem vistas. Não eram muito bem vistas.
Era a versão comercial do canto?
Exatamente. Uhum. Vendidas, etc.
Uhum. Rico, sim, sim.
Mas Agora, o que as pessoas aprenderam com o Reino Unido, a América por aí fora, é que um cantor, tanto pode estar no Opera House a cantar um papel de ópera, como a seguir a fazer o Les Mis, ou Oklahoma, ou eu não conheço bem alguns, ou West Side Story, caramba, West Side Story,
Cats.
coisa, o Cats talvez não,
Não?
mas eu também não conheço, só conheço os musicais mais líricos, na verdade. Mas a verdade é que ainda existe um bocado esse celeuma, mas está a esbater-se, ainda bem, um cantor, eu adoro cantar, ainda há pouco tempo cantei umas músicas do Zeca Afonso ali em Verde Minho, foi maravilhoso, com um coro, com uma orquestra, com um grupo, e eu acho que essa cristalização, o pessoal já, a minha, o pessoal que vem já a seguir, já não vai passar patavina a essa cristalização.
Mas ainda assim, muito do teu trabalho é interpretação de música feita há umas centenas de anos. Continua a ser sempre a refazer ou a reinterpretar os clássicos.
Exatamente,
E
exatamente.
talvez seja por isso que o género musical é menos apelativo, porque é uma espécie de língua morta.
Não, não é bem morta. Os clássicos são sempre os clássicos.
Certo?
Não é? Os clássicos,
Mas
por alguma razão,
repara,
são os
os.
clássicos. La Bohème, que eu estava a falar ainda há pouco tempo, já aqui, 1800 e tal, 1900, já há mais 100 anos. E depois tens os Mozarts, que umas bodas de Fígaro bem feitas são sempre maravilhosas. Depende sempre da maneira como é feito. Se é sempre, eu sinto, e isto é uma opinião pessoal, se for feito sempre da mesma maneira que se faz há 100 anos, claro. Claro que fica morto, cristalizado. Mas temos que inovar, temos que inovar. E não só a nível de interpretação, mas representação, a nível de. É 2025.
Outra coisa que eu não sei, de onde é que vem a ópera?
Bem,
Qual é a origem?
a ópera começou no drama grego. No drama grego, no teatro. No teatro grego.
Teatro grego que era feito por militares, uns para os outros,
Não,
para representarem. Não?
isso é ainda mais antigo. A ópera começou há muito, muito tempo mesmo. E começou nessa altura, nível teatral, era teatro, depois começaram a introduzir partes vocais. E aos poucos e poucos foi evoluindo.
De que ano é que são as primeiras peças que há registro?
Boa
Registro físico que se
pergunta.
possa interpretar
Eu
hoje em
deveria
dia?
saber isto, não deveria? Mas não sei, não vou dizer porque provavelmente está errado. Não sei.
E continua a haver muita composição para vocês?
Ah, sim, temos bons compositores. Cá em Braga há muitos bons compositores. Eu na Guiloli encontrei quando encontrei o a fazer o mestrado em composição para ópera. O Francisco Fontes, que tem feito um trabalho notável, e há muita gente. Quando eu vim da Inglaterra, fiz um concerto em Lisboa, estava lá na SEAR também, aqui de Braga. Há muitos bons compositores que escrevem muito bem para a ópera, porque durante muito tempo era mais fácil escrever para instrumentos. Porque, na verdade, cada cantor é um instrumento diferente. E um piano é sempre o mesmo piano. Apesar de nem ser vozes agudas, vozes graves, tenor, barítono, baixo, cada pessoa, cada tenor, cada baixo, cada barítono tem características muito específicas. E isso fez com que, durante muitos anos, muito boa gente torcesse o nariz a compor para cantores.
Para mim e para a maior parte das pessoas que não percebe, que trabalho é que está envolvido para levar uma ópera à cena? Quanto tempo? Se ela estreia hoje à noite, há quanto tempo é que vocês a começaram a preparar?
Depende. Eu digo já que eu digo isto a vários colegas, a vários produtores, compositores, encenadores, maestros, que eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado porque eu tenho a partitura, mando a partitura, eu estudo em casa, estudo na sala de estudo, chego lá, sei as minhas coisas, vamos ensaiar. Organizar uma ópera, organizar um concerto demora muito, muito tempo. Demora muito tempo porque envolve muitas coisas. Envolve cenários, envolve roupa, envolve direitos da composição, apesar de a maior parte ser domínio público. envolve muita coisa, envolve muita gente, e portanto, e se quisermos ensaiar mesmo uma ópera, como deve ser, tem que ser pelo menos um mês, regularmente. Já fiz óperas uma semana, já fiz óperas em 2 meses, mas tem que ser um mês irregularmente.
Ou seja, é uma coisa muito intensiva.
Muito intensiva, muito mesmo, e é muito, porque muitas vezes...
É um esforço colaborativo,
Sim.
são dezenas e dezenas de pessoas,
Sim.
tem que estar a ensaiar durante muito tempo, ou seja, não é uma é, é, muito, é muito trabalho que está ali em causa.
Não, é muita coisa, muita gente. O ano passado estive no São Carlos bastante tempo, este ano vou voltar, e cada vez que vou lá fico espantado com como as coisas são. Um coro de tanta gente, 80 pessoas, mais uma orquestra de 100, e vou lá eu cantar lá no palco. Mais a gente da roupa, mais a gente que muda as cadeiras da orquestra, que tem que mudar daqui para ali, tanta gente, mas é uma pressão boa, mas é uma pressão muito boa, mas envolve muita coisa.
E no São Carlos há público?
Há público, porque aquele São Carlos já está desde eles fizeram 290 e poucos anos. Então tem um público, as pessoas vão lá, depois estão os filhos vão com os pais, depois os filhos, passados uns anos, levam outra vez, os filhos levam os seus filhos. É muito um ambiente de família lá, um ambiente de família.
E no ambiente mais europeu, o que é natural é haver digressões ou é as óperas ficarem num sítio e se tu as quiseres ver, vais lá?
Haver digressões,
É digressões?
cada vez há mais digressões, coproduções, e é uma coisa que nós também temos que aprender. Temos que aprender. Por exemplo, no Reino Unido eu fiz muitas turnés. Houve uma altura que estava lá a fazer a Carmen, no País de Gales, e em, sei lá, 3 meses fizemos 20 sítios. E faz-se. O problema, às vezes, o que acontece aqui, e acontece um bocado no São Carlos, na verdade, e já, muita gente boa fala disso, é que está-se um mês a ensaiar, faz-se uma vez, duas. E foi um trabalho tão grande, tanto dinheiro também gasto. Podia-se levar agora as coisas por causa dos trabalhos, das obras, no São Carlos. Há digressão. Espero que também, quando voltarem lá ao São Carlos de novo, façam mais digressão, porque o país
E
merece
a
ver
ópera que
ópera.
se faz no São Carlos pode perfeitamente ombrear com a que se faz pela Europa fora?
Sim, já umbriou mais, na verdade. Já umbriou mais as coisas
Porquê?
por causa de
Falta de
dinheiro,
financiamento.
financiamento. O dinheiro por uma temporada toda no São Carlos financia uma ópera apenas. Não muito, em Madrid, por exemplo. É só o de uma ópera. O dinheiro do ano inteiro é só para uma ópera em Madrid, por exemplo. Não há hipótese. Não, não.
E qual é que é a meca do canto lírico? Onde é que
Há várias mecas. Há o La Scala, o Royal Opera House, para os wagnerianos, Bayreuth, pois claro, o Met e por aí fora. Mas isso é quantidade. Eu prefiro sempre qualidade. Qualidade de quantidade. Qualidade. Às vezes faz tão boa música em sítios tão pequeninos, às
E
vezes.
há algum espetáculo que de todos esses onde tu já estiveste e já presenciaste, houve algum que tenha marcado particularmente?
Na verdade, foi dos mais recentes, no Festival ao Largo, no São Carlos. Foi algo maravilhoso. Primeiro, porque passou na televisão, e as pessoas, qualquer pessoa com internet neste mundo, pôde ver o concerto. O que é, para mim, é incrível. E ainda mais porque o que aconteceu. Produto de onde veio, na verdade, porque depois do Reino Unido, eu vim de Inglaterra quando aconteceu o Brexit, quando a pandemia. Eu voltei para Portugal, não sabia o que ia acontecer. Tenho a minha experiência, felizmente, tenho o meu currículo, sei o que faço, mais ou menos, e vim para cá mesmo assim. Eu dizia por brincadeira que volto a Portugal. Pelo menos tenho a sopa da minha mãe. E tive muita sorte de no São Carlos terem gostado de mim. E então esse concerto no Festival ao Largo foi um culminar de assim 2 anos que foram maravilhosos, porque não estava mesmo nada à espera que fosse acontecer.
E tu estavas-me a falar no início daquilo que é mais fisiologicamente. Eu sou um homem de alguns excessos. O que é que tu não podes ou não deves fazer? Por exemplo, eu presumo que fumar deva estar completamente fora de hipótese.
Sim.
Comer em demasia também. Se bem que temos Pavarotti, comer em
Isso
demasia.
é um
É,
clássico
não
do
é?
quando
Fazer tudo errado.
sim, a verdade depende das pessoas, depende dos sistemas de cada um, depende da saúde de cada um. Conheço cantores que fumam e têm sucesso. Ainda há pouco tempo, quando fui ver uma ópera no Opera House, dois dos cantores principais estavam a fumar cá fora no final. Portanto, claro que depende de cada pessoa, não é? E se calhar vão ser daqueles que não vão o prazo de validade entre
Vai ser
parênteses
mais curto.
vai ser mais curto, talvez por causa disso, mas porque não? Cada um sabe se si, na verdade. Mas a verdade é que está que fumar, claro, claramente não ajuda. Não podemos ter excessos. Claro que a gente depois se uma pessoa, se eu sei que tenho um concerto para a semana, esta semana posso ir sair com um amigo e beber mais um bocado, comer mais um bocado, não há problema. Mas se eu tiver um concerto amanhã, uma audição, vou estar mais relaxado, não vou entrar em
É
excessos.
preciso cuidar muito da voz.
Sim. Mas acima de tudo, eu digo sempre, o mais importante é hidratar. Eu ando sempre com a minha garrafa d'água,
Ah, é?
bebo litros de água por dia. Coisa mais importante, as pessoas esquecem. Ah, qual é o segredo? As pessoas dizem sempre, qual é o segredo? Um copo de vinho, Porto, um bocado de açúcar e tal. Não, água.
Água.
Água, litros de água. Se vais à casa de banho 10 vezes por dia, vais à casa de banho 10 vezes por dia. Isso é o sistema a funcionar, tirar as coisas fora e entrar e as coisas boas a ficarem.
Muito bem. E o que é que tu prevês, antevês no futuro, ou o que é que tu gostavas que acontecesse na tua carreira no futuro?
Eu gostava de continuar, na verdade.
A
Gostava de
fazer o que estás a
continuar o que estou a
fazer?
fazer. Sim. Eu sinto-me privilegiado de estar. Eu sinto-me um privilegiado de estar a fazer isto, porque a verdade, e não vou deixar de falsas modéstias, estou no topo da minha profissão neste país. É um nicho, não é um nicho muito grande, não é?
Claro.
Mas estou no topo da profissão. E eu poder chamar-me cantor lírico, ganhar a vida a cantar, é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio.
Para presumo para muito poucos.
Para muito poucos, sim, para muito poucos. E então é apenas isso que eu gostava de fazer e estou a trabalhar nisso, faço a minha parte e felizmente as pessoas vão gostando. Vou voltar agora em julho ao São Carlos, mais um festival ao largo, vai dar na televisão também, que vai ser ótimo. Portanto, não
Não
posso
há
queixar.
nenhuma casa com programação regular da ópera no norte do país.
Não, houve quando se fez a Casa da Música, foi um erro crasso não terem feito fosso. Foi um erro muito grande. O Norte precisa de ópera. No ano passado fizemos a Madame Butterfly, levamos a Madame Butterfly do São Carlos ao Porto, ao Coliseu, e aquilo ia abaixo. E abaixo, eu pensava que estava em Itália. Quantidade de gente a bater palmas, nunca mais. No Porto, no Norte, aqui em Braga, em todo lado. Aqui precisamos de ópera. As pessoas vêm. Se for bem escolhida o repertório, claro que não pode ser coisas
Obscuras.
obscuras para já. Para já. Mas chamar as pessoas através de coisas mais conhecidas para depois, ok, vocês viram isto, porque é que não veem isto também? Se calhar um bocado diferente, pode ser mais
Mas
interessante.
nessa produção, quem é que a fez?
Foi São Carlos.
Então, seu Carlos itinera pelo país.
Sim. Agora mais, porque estão em obras, para já não existe Teatro Nacional São Carlos. Mas quando fizemos Butterfly, fizemos duas récitas fora, no Porto e na Figueira da Foz. E eles costumam fazer assim uma ou outra fora, costumavam fazer, mas agora mais, naturalmente. Mas fazem. Mas é preciso muito mais.
É preciso, pois, porque na verdade é quase residual, não é?
Sim.
Naquilo que são os espetáculos musicais, aquilo que nós vemos de canto lírico e ópera, é uma coisa.
Sim, mas ainda se faz. Há muito boa gente fora do circuito de São Carlos a fazer ópera, a produzir ópera. Não sei como fazem. É gente incrível. incrível. São Carlos, quer queiramos, quer não, tem o dinheiro dos impostos de todos nós. Agora, fazer ópera, ainda há pouco tempo fiz na Lousada uma Traviata, esses sítios assim pequenos que fazem ópera, é inacreditável. É inacreditável. As horas que passaram em reuniões a fazer os cabelos brancos, as noitadas, é por isso que eu digo que sou um privilegiado. Eu tenho a partitura, vou lá, faço a minha parte.
E pela Europa fora, as grandes casas são todas públicas?
Na Europa, eu conheço melhor o Reino Unido. Acho que na Alemanha isso é diferente. A Alemanha é quase tudo público. No Reino Unido tem uma cultura muito grande de mecenas.
Ok.
Porque para um inglês, para um britânico, para quem gosta de ópera, é algo que sentem-se muito bem em apoiar as artes. É algo que fica muito bem visto a nível sociedade.
Claro que sim.
E tem as suas vantagens, não é? Tem as suas vantagens. Eu digo, há muitas boas empresas em Portugal a apoiar as artes, mas eu sinto que apoiam as artes quase como uma necessidade, em vez de apoiar e vão ver epá, viram isto? A Inglaterra trazia uns amigos para ver a ópera. Olha, estás a ver aquele tenor? Patrocinei-o individualmente, que acontece muitas vezes,
okay.
E tenho gosto nisso, e aqui não sinto a mesma coisa.
Aqui, pois, porque é mais benefícios fiscais.
Sim, a ideia é que, ok, o Estado tem tratado isso, nós vamos gastar, sei lá...
Pois, não está ainda muito... Outra curiosidade que eu tinha era com quem é que tu gostavas de cantar?
Com quem eu gostava de cantar? Eu gosto de cantar com os meus amigos.
É?
Eu tenho uma... Outra vez, eu estou a repetir, mas eu sinto-me um sortudo. Eu canto regularmente com os meus amigos. Ainda há pouco tempo fiz umas óperas com amigos meus com quem eu partilhei o apartamento em Inglaterra, aqui em Portugal.
Uhum.
Eu acho isso maravilhoso. A gente, da mesma maneira que vai cantar, vai para o ensaio, depois vai jantar juntos e depois vai... Entre um amigo que eu gosto de trabalhar e um cantor super famoso que não seja assim tão, tão dado, eu prefiro um amigo que...
E é curioso que estás a falar dessa parte comunal da cantiga, porque a cantiga teve muitas funções ao longo do tempo. E o cantar havia, por exemplo, na agricultura, tinha um papel importante.
Ah, sim, sem dúvida.
De motivação e de comunalidade que hoje em dia já não existe, não é?
Não, ainda existe um bocado. Agora...
Os coros são populares em Portugal?
Não são muitos, há vários coros bons e faz-se um bom trabalho, mas o que existe, por exemplo, o que existe aqui em bandas filarmónicas neste país,
uhum.
em que há terras com duas, três bandas filarmónicas, uhum. e essa comunal. No Reino Unido, por exemplo, existe em sociedades corais há uma vertente comunal nesse sentido que faz com que se façam muitas coisas, muitos concertos, muito repertório, convidem jovens solistas para fazer as coisas, mas aqui não é a mesma coisa. Não é a mesma
não
coisa.
É?
Não é a mesma coisa, mas...
Não, porque eu acho que também, acho que a sociedade no geral está a sofrer um bocadinho de falta de comunalidade.
Sim,
está a
se
individualizar muito. E a música e o canto poderiam eventualmente ser uma ótima forma...
Não, concordo absolutamente. É por isso que eu disse e voltei a dizer que o concerto que fiz no 25 de Abril em Vieira do Minho foi maravilhoso nesse sentido, porque foram canções da Revolução, canções interessantes, não se cristalizou, não é só mais uma canção para inglês ver, e com propósitos. E eu acho que a gente tem... Muitas pessoas dizem tirar a política da arte, mas a arte é política. A arte é política. Tudo na vida é política. A gente sai fora de casa, é política. Dentro de casa, eletricidade, tudo é política.
Sim, concordo.
Quer queremos, quer não.
Não é preciso lixiviar as coisas, porque elas podem ter algum significado. Lionel, com muita pena minha, estamos a chegar ao limite do nosso tempo. E como te tinha dito no início, vou-te pedir, por favor, que tu deixes uma sugestão para os nossos ouvintes.
Eu estava a pensar nisso. E a minha sugestão para os ouvintes da Rádio Universitária é: vão a concertos, não tenham medo, não tenham medo. Nós somos gente boa, gente que gosta do que faz. Não tenho todo o feedback que eu tenho de gente que foi a primeira vez. Falamos de pessoas que querem ir a primeira vez. Foi sempre o seguinte: não sabia que isto era assim. Se soubesse, tinha vindo mais cedo. Toda a gente diz isto. Toda a gente. Portanto, venham. Venham, vão se divertir, vão aprender. Já chega a estar em casa a ver as notícias, que são sempre a mesma coisa, a ver os Netflix, são sempre as mesmas séries. Saiam, vão ver maravilhosos auditórios, maravilhosos, maravilhosas igrejas, maravilhosos teatros e gente muito
E
boa.
nós temos boas salas em Portugal.
Temos boas salas, temos. O problema das salas é que depois é preciso gente para
Para
gerir,
as encher?
para, não, não, gente para
Ai, para
gerir
gerir.
e para fazerem coisas. Porque isto, pronto, é a minha ideia. O português gosta de fazer coisas, gosta de fazer grandes estádios, gosta de fazer grandes teatros, gosta de fazer grandes coisas. E depois?
Faz, não. É preciso.
É preciso fazê-los render. Fazê-los render custa dinheiro. Contratar pessoas custa dinheiro. É muito mais fácil dar um trato, ok, vamos fazer este teatro, X, está feito. Não, mas depois.
Muito bem, Lionel, obrigado.
Prazer foi todo
Aos
meu.
ouvintes da Rádio Universitária do Minho, recordo o endereço para o qual podem enviar as vossas reclamações ou sugestões: k.estamos.rumo@gmail.com. Obrigado.
Obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.